Alma Londrina Rádio Web apresenta
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, Sons do Brasil, chegando com mais um capítulo da nossa história a ser escrito a partir de agora. Hoje escreveremos o capítulo número 475 da história Sons do Brasil e, com isso, temos a honra de receber aqui um convidado interessantíssimo que eu conheci nessas indas e vindas da música como um todo. Recebi um trabalho dele através da plataforma Groover e eu achei muito interessante, primeiro, a qualidade do trabalho e principalmente a história desse nosso convidado, como tudo isso aconteceu. Ele, que é natural de Washburn, em Wisconsin, nos Estados Unidos, lá na divisa com o Canadá, e ele tem uma história muito interessante de pesquisa musical que nós vamos conversar aqui hoje, e eu já quero trazer ele para o papo aqui para a gente poder iniciar isso. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Vini de Groove.
Alô, galera. Um prazer estar aqui. 10 anos atrás, cheguei em Brasil sem saber que 10 anos no futuro eu estaria no programa Sons do Brasil. É uma honra para estar aqui hoje com vocês.
Muito obrigado, Vini. Eu que agradeço realmente você ter aceito o nosso convite e estar aqui falando com a gente no programa Sons do Brasil 10 anos após você chegar aqui em terras brasileiras para poder entender e conhecer um pouco dessa nossa música. E hoje estamos aqui falando de um artista que compõe a música brasileira mais pura possível. Vocês vão conhecer através das músicas que vamos tocar do Vini aqui. Mas, Vini, para a gente começar a conhecer um pouco, você que é compositor, cantor, percussionista e multi-instrumentista. Porém, hoje, olha só, gente, hoje ele tem como instrumento principal o violão de 7 cordas. Mas o Vini, lá atrás, ele começou tocando em bandas, como é uma coisa muito comum, bandas de rock e blues, tocando guitarra, baixo e teclado. Mas, depois disso, o violão veio à tona e, a partir daí, virou o instrumento principal do Vini. Mas, Vini, pra gente começar, então, fala pra gente desse seu início lá nos Estados Unidos, tocando em banda de rock e blues, e de repente surgiu a Espanha e a música flamenca na sua vida. Conta pra gente, então, todo esse seu início e como que essa ida pra Espanha surgiu pra você.
Bom, algum ponto desde 7 anos por aí, realizei que eu quero ser músico. Meu pai, ele toca trompeta e ele atingiu um nível do sucesso fazendo turnê nos Estados Unidos, um pouco de Europa. Eu vi ele viajando e vivendo com a música e vi que é possível. Então eu pensei, eu quero fazer isso. Mas teve a sorte de conhecer alguns músicos maior que eu, com uma banda de rock. E na hora certa, o guitarrista saiu. Entrei e foi como tiro no fogo, né? Foi como aprendendo 50 músicas com músicos muito melhor que eu. E todo o tempo eu fiquei ao lado de músicos assim, para elevar minha habilidade e conhecimento musical, né? Mas enfim, com muitas mudanças no grupo e tal, encontrei o violão. Encontrei um mestre do violão flamenco e estudei um pouco com ele. E um dia, outro aluno dele, voltou da Espanha. E eu pensei, por que eu não vou no fonte, né? Do fonte de flamenco lá na Espanha. Então, estava meio cansado de estar em uma banda. Então, eu decidi para largar tudo e fui lá na Espanha com isso foi antes do celular, smartphone, né? Então, eu tive um contato do mestre do meu mestre, um grande mestre de flamenco chamado El Entre, no bairro Caño Roto, em Madrid, a Espanha.
Em 2010, não é isso? Aconteceu essa sua ida para a Espanha. E você até cita, você ficou ali hospedado, ou pelo menos morando ali no bairro Cañaroto, em Madrid, é isso mesmo?
É isso aí. Eu morei um pouco na longe, mas do lado, né? Mas eu viajei, foi muito aula em grupo, com teve meninos de 7 anos, que os pés nem tocou o chão, quebrando tudo ao meu lado. Foi uma experiência muito humilde, né? Para ver isso. E também teve aula particular com a Elendri também. A coisa mais impactante, além das aulas, foi indo às festas e tal, para ver o povo dançando, curtindo a cultura deles. E realmente foi isso que eu vi, que realmente para aprender uma música ou um ritmo, você tem que ir no fonte, porque é mais que só aprender uma música, você tem que sentir a música no povo e sentir a vibração do lugar. E com isso você realmente sente a música quando você toca.
Muito bom. Vini, já demos início no papo, você já falou um pouco do seu início na música ali com as bandas de rock, a ida para Madrid, e a gente já chega na sua vinda para o Brasil. Mas eu quero começar a colocar música agora no programa, então vou pedir para você indicar a primeira música sua para a gente tocar no programa de hoje.
Bom, para começar, falando sobre Espanha, então eu tenho uma música, Cerrado Cigano, que eu lancei dia 13 de dezembro de 2023, em homenagem de Luiz Gonzaga, né? Mas é chamado Cerrado Cigano porque eu escalo a melodia, é dentro da escala da melodia de tipo de flamenco, as escalas gypsy, né? Que são ciganos. Então, mas virou baião, né? Eu coloquei zabumba, triângulo. Então, é tipo um baião chorinho dentro do som dos ciganos. Eu dei o nome Cerrado Cigano, acho que vai gostar muito.
Ok, então vamos com Cerrado Cigano, com Vini de Groove, para a gente começar a conhecer esse trabalho maravilhoso do nosso convidado de hoje, e a gente volta para continuar o papo. Thank you.
Voltamos então depois de Cerrado Cigano com Vini de Groove, nosso convidado de hoje. E Vini, bom, você já deu aquela pincelada, que já contou um pouco da sua passagem lá por Madrid, na Espanha, onde você se embrenhou dentro da música flamenca. Porém, em 2012, aquele músico ali que é ávido por novidades e quer pesquisar música, acabou se embrenhando por uma peregrinação pelas Américas. Isso em 2012, ou seja, vamos para a América Latina, lá para a América do Sul, que ali deve ter coisa importante. Então, como é que foi que surgiu essa coisa aí? Você já tinha conhecido um pouco do flamenco e aí resolveu vir para cá. Qual foi essa ideia? Por que que a escolha foi a América do Sul, a América Latina? Conta pra gente sobre isso.
Realmente, com 12, 13 anos, eu lembro estudando espanhol na escola e olhando o mapa da América Central, eu lembro, não posso explicar exatamente, mas eu senti que, ou eu vi eu andando com um violão. Não sei como explicar, mas enfim, a semente da ideia para beber da fonte foi plantada quando estava em Espanha. Eu vi para realmente sentir e conhecer um ritmo de verdade, você tem que ir na fonte para sentir o ritmo, né? Eu sempre quis andar pelas Américas com um violão e também as raízes da Espanha estão espalhadas por quase a América Latina inteira, né? Então, foi destino. Foi 2012 e fiz uma viagem de Peru até México. Foi tipo 8 meses. E conheci vários músicos de Venezuela, de Colômbia, de Argentina e juntei com eles. E realmente, eles foram tipo mestres para mim. Porque além de tocando junto, me mostrou os ritmos regionais de Peru, de Equador. E também tocamos juntos para manguear na rua, né? Então, eu aprendi a arte de manguear para seguir viajando, tocando, e tudo funciona junto.
E você começou já pela América do Sul ou você começou pela Central? Como é que foi? Você falou que viajou do Peru até o México, então você veio para o Peru e foi subindo, é isso? Mais ou menos o roteiro que você fez?
Sim, eu fui a Lima, é uma grande história, mas a algum ponto eu encontrei músicos brasileiros, argentinos, venezuelanos e comecei a conhecer os vários ritmos andinos e também os cumbias de Colômbia, porque tem muitos mochileiros, muitos viajeiros viajando, né, com a música. E a ideia foi subir, né? E foi algum ponto quando estava em Nicarágua, eu sabia que eu quis viajar por muito tempo. Mas ainda nesse ponto eu teve carro, teve muitas coisas nos Estados Unidos. Então eu decidi para ir a México, voltar aos Estados Unidos. E voltei por como 5 meses. Vendi tudo que eu poderia vender. E trabalhei como 5 trabalhos para juntar um pouco de grana, pagar dívidas. E mais ou menos barrei minha vida para voltar a Peru. E esta vez eu fui sul por Bolívia, Argentina, Chile. E foi 2014, estava em Chile. Eu fiquei cantando tipo bossa nova na rua em Chile, em Argentina. E várias pessoas falam, por que você não vai para o Brasil? Então foi 2014, a Copa do Mundo, né? E esse foi o ano. Eu cheguei em Rio de Janeiro, no meio do Copa do Mundo.
Interessante isso, ou seja, não deixa de ser um risco, né, Vini? Porque você chegou, voltou pra casa, vendeu tudo, abriu mão de tudo e falou, vou pra rua agora, vou pra estrada e vamos rodar. Sem um destino certo, vamos dizer assim. Você sabia que você ia pra tal lugar, mas não tinha um roteiro, não tinha um destino traçado. E o Brasil acabou até surgindo dentro dessa sua caminhada, vamos dizer assim, em 2014. E hoje, há 10 anos, você já tá aqui no Brasil, trilhando e conhecendo, porque na verdade, você passou por vários países antes de vir pra cá e o Brasil, a gente até fala aqui que o Brasil é um continente, né? Porque tem tanto estado, tanto lugar, é tão grande que se você rodar aqui, parece que você tá dentro de um continente mesmo. Mas eu vou pedir para você licença um pouquinho, Vini, antes da gente continuar o papo. Eu vou dar o primeiro pitaco do programa hoje aqui, tá bom? Eu tô trazendo uma música que é Black and White. Tem até uma coisa curiosa aqui, que quem fez essa música vai apresentar para nós é o Toninho Almeida. Toninho Almeida é baiano, de Euclides da Cunha, e vive hoje em Lille, na França. E ele fez essa música em homenagem mesmo à música Black or White do Michael Jackson. Porém, ele escreveu e ele define essa música dele como uma bossa soft eletro. Então, vou convidar tanto o Vini aqui como nossos ouvintes para ouvir essa música, conhecer esse trabalho do Toninho Almeida. E a gente volta aqui no segundo bloco para continuar esse papo junto com o Vini de Groove, ok? Vamos lá e a gente já volta.
Além do louco, ver mais de uma lua, outros tantos sóis que brilham-se em nós. Façamos um atalho no buraco negro, com os olhos fechados, vemos cair em nós. Que é um mundo à parte, com graça e com arte, sem esquecer o corpo pesado e tão lindo. Sejamos mais lisos, entre gozo e risos, quanto eternidade. E é por um triz ser feliz.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Sons do Brasil.
Renew clean slate while wobbling page empty canvas. You feed the brush to give color. Every step made a stroke of thought. A hue was felt, the tone darkness, brightness caress the pain. Pain or pleasure, give the texture, peel back the rhyme, massage the mind, intuition without inhibitions. Pursue visions destined to be reality, destined to be reality, destined to be reality. My dreams destined to be reality. My dreams destined to be reality. My dreams destined to be reality. Truthfully, I like to believe women face to face one day again, riding upon the same wave. Naked and natural to the elements, every the inevitable dawning of a new day. The incandescent force flows between mind and body, earth and sea, galactic axis on harmony. Our spirits radiating the essence of being, honest, super believing that we even exist. Regeneration, another prolific manifestation, shedding the skin, getting closer to the core. Drawing the curtain and revealing that it's certain that the world is all of your dreams to offer more. The lessons in the messages and the blessings are redemption for the old stale mind states. To start the journey, take the first step with a hurry, opening that door you've never seen before. Entering into the unknown with the force of your spirit guides. Entering into the unknown, where every step brings you closer to another light. Entering into the unknown with the force of your spirit guides. Entering into the unknown, where every thought brings you closer to another light.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco dos Sons do Brasil 475, que hoje recebe Vini de Groove para esse bate-papo e também apresentando várias músicas suas autorais, como essa que acabamos de ouvir agora, que é a música Renew. Por favor, Vini, fale para a gente de Renew.
Bom, esse foi o primeiro single que eu lancei e gravei em Rio de Janeiro no Sindicato de Compositores, chamado a Casa Como Música, lá no centro do Boêmia Lapa, lá em Rio de Janeiro. Mas quando eu entrei no Brasil, foi como 2 dias e uma das primeiras coisas para mim foi encontrar um mestre de capoeira. E foi como o segundo dia, ouvi o som do berimbau, né? Então, e persegui o som. E grande história, encontrei meu mestre, foi maravilhoso, comecei a treinar e tal. Mas no final, o mestre foi mestre de capoeira, mas também foi mestre de samba, né? E ele começou a me convidar para ir nos rodas de samba, para brincar com a galera. E isso é como eu aprendi a tocar samba e pegar o swing brasileiro no violão. Mas essa música aqui no mestre Duda Pirata, ele foi o mestre de samba e capoeira, mas ele está fazendo toda a percussão nessa música. Gravamos 25 músicas juntos. Então, toda essa história vira uma história juntos, né? Uma parceria. Enfim, essa música é meio hip hop, bossa nova, uma fusão, né? Mas Renew em português significa renascer. Então é muito disso, com mensagem nova, tela em branca e vamos em frente, né?
Ou seja, Mestre Duda Pirata introduziu o Vini de Groove dentro do samba brasileiro e com isso surgiu o Renew, que nós acabamos de ouvir agora. Inclusive o seguinte, Vini, além do samba, das rodas de samba, onde você chegou ali pegando todo esse swing, ou seja, veio muito de encontro com aquilo que você procurava, que era exatamente conhecer a música, né, regional de cada local que você teve, você também acabou estudando Chorinho, que é uma música genuinamente brasileira. Automaticamente você, a partir dessa questão da participação das rodas de samba com o Mestre Duda Pirata, você já começou realmente a se introduzir na música brasileira. E veio o Chorinho no embalo aí pra você realmente começar a sentir o swing brasileiro de uma forma diferente.
E conheci várias músicos, artistas no meu caminho. Realmente, antes nem entrei em Brasil. Estava em Puerto Iguaçu, na Três Fronteiras com a Foz do Iguaçu, Brasil, e a Ciudad del Este, Paraguai. E conheci um venezuelano, guitarrista, violinista muito bom, chamado Rodrigo Zambrano. E ele estudou na Escola Portátil. E lá na Argentina, antes de nem entrei no Brasil, ele me mostrou Brasileirinho e algum choro número 1 de Héctor Villa-Lobos e, sei lá, Graúna de João Pernambuco. Me mostrou o mundo de Chorinho que ainda nem conheci. Mas enfim, quando eu cheguei no Rio, além de encontrar uma mestre de capoeira, outro objetivo foi estudar na Escola Portátil. Eu não inscrevi, eu só cheguei lá, que eu leio na internet tarde demais que eu perdi as inscrições. Então, eu só cheguei o primeiro dia da aula, sabendo que eu não inscrevi. E foi muito engraçado, porque lá o diretor é Maurício Carillo, um violinista muito bom, muito bom. Enfim, eu falei com a galera e eles falaram, ah, você tem que inscrever. Eu sabia, por favor, eu cheguei de longe para estar aqui, isso que era aprender, né? E Maurício estava lá perto e ele falou, bom, vamos aqui. E fomos a um pequeno cantinho e ele falou, bom, você toca alguma coisa. Eu toquei Tico Tico na fubá, né? De Zequinho de Abril, no melhor eu poderia na época, né? E ele fica lá, olhando, escutando, um minuto, mais ou menos, e ele diz como, bom, você é nível 4, seja bem-vindo. A aula já começou, eu saí de lá e fui lá na primeira aula. Lembro, a galera estava estudando uma música chamada Flaucina, mas para mim foi uma experiência muito impactante. Depois, alguns anos viajando, tocando na rua, com mestres e tal, mas para estar em uma sala, numa escola com 20 caras com violão e foi um momento realmente muito impactante para mim. E no final eu gravei Flaucina, eu fiz um arranjo no violão solo, mas enfim.
Aqui no Brasil se chama Tremenda Cara de Pau do Vini Groove, né? Chegou lá sem estar inscrito. Eu quero estudar. Oh, deixa eu ver, toca aí. Tá bom, tá inscrito, vambora. Muito bom. Conquistou o seu espaço na cara dura ali, né? Chegando e falando, ó, vamos nessa. Vini, vamos mandar mais um som pra galera aí. O que nós temos preparados aí?
Bom, essa música é chamada Cadê o Café? Quando eu cheguei lá no Pernambuco, é uma grande história, mas eu caí no lugar certo com a galera certa, que estava ligado com Cavalo Marino, todo o movimento alternativo, cultural lá. Eu nem sabia o que é Cavalo Marino. E fomos a uma sambada em Nazaré da Mata, que é bem conhecido no meio dos engenhos de açúcar, né? Onde vem Maracatu e Cavalo Marino. Mas teve uma sambada da Maracatu Estrela Brilhante. A sambada sempre vira à noite, né? Começa 9:10 da noite e você volta 8 horas da manhã. Voltamos a 8 ou 9, não sei o que, em Olinda. Eu lembro querendo convidar a galera para tomar café em casa, mas eu não sabia se eu tivesse café. Então eu comecei a pensar da linha, todo dia temos café em casa, mas acho que lá em casa hoje é café falso. Então, cadê o café? Cadê o café? Cadê o café?
Vamos lá então com Cadê o Café, de Vini de Groove. Vamos conhecer esse som e a gente volta para continuar o papo, que tá muito bacana. Vamos nessa, já voltamos.
Na volta da NASA vem da mata. Tão gostoso foi essa salada. Vamos fazer café na minha casa, mas poderia ser que não tem nada. Todo dia temos café em casa, mas acho que lá em casa um dia café falta. Todo dia temos café em casa, mas acho que lá em casa um dia café falta. Todo dia temos café em casa, mas acho que lá em casa um dia café falta. Todo dia temos café em casa, mas acho que lá em casa um dia café falta. Cadê o café? 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 Estimuloso, cheiroso, poderoso, tão gostoso, gramática, moído, torrado, servido mundial. Cadê o café? Cadê o café? Cadê o café? Cadê o café? Que nossa cor desperta, levanta, anima, agita, energia da vida, aumenta a estrada. Cadê o café? Cadê o café? Cadê o café? Cadê o café? Estimuloso, cheiroso, poderoso, tão gostoso, gramática, moído, torrado, servido mundial. Cadê o café? Cadê o café? Cadê o café? Cadê o café? Que nossa cor desperta, levanta, anima, agita, energia da vida, aumenta a estrada. Cadê o café? Cadê o café? Cadê o café? Cadê o café? Todo dia temos café em casa, mas acho que lá em casa hoje café falta. Todo dia temos café em casa, mas acho que lá em casa hoje café falta. Todo dia temos café em casa, mas acho que lá em casa hoje café falta. Todo dia temos café em casa, mas acho que lá em casa hoje café falta. Cadê o café? 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 Esse coco tá gostoso, mas seria mais gostoso se tivesse café. Cadê o café? Esse coco tá gostoso, mas seria mais gostoso se tivesse café. Cadê o café? 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 Cadê?
Depois de Cadê o Café com Vini de Groove, estamos de volta aqui. Ou seja, chegamos no Nordeste, como o Vini já falou aí, depois da passagem pelo Rio. E lá ele começou a se envolver e, inclusive, acredito eu, que ele começou a ver a quantidade de estilos, de ritmos diferentes que o Brasil tem, né? Porque fora do Brasil, muita gente conhece muito o samba, que é muito conhecido, a bossa nova, devido àquele grande movimento que nós tivemos no início dos anos 60 e durante a década de 60 ali. Mas quando você entra, como o Vini falou, o importante de você ir beber da água na fonte é exatamente isso, é onde você chega e começa a entender muita coisa que não chega muito além as fronteiras do local ali, né? Então ele já falou de maracatu, já falou de várias coisas que ele começou a conhecer. Vini, fala pra gente então dessa sua chegada no Nordeste aí, que você já até disse sobre tudo isso, já compôs música, mas hoje você circula muito ali pelo Nordeste, né? Falamos de Pernambuco, hoje inclusive estamos falando com o Vini de Groove, ele tá lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão, mas ele circula muito por ali, por Pernambuco, pela Paraíba, em vários interiores ali, né, cara? Aruaru, interior de Pernambuco, essa coisa toda. Então fala pra gente, pra você, Vini, musicalmente, o que foi esse contato com o Nordeste brasileiro e toda essa cultura que é muito forte, muito pulsante ali na região? Inclusive a região norte, você também já chegou até o Pará e vários outros lugares.
No final, eu fiquei em Rio, Eu pensei 6 meses, mas no final eu fiquei como 4 anos quase. Eu toquei na rua muito lá, muitas vezes. Muitas pessoas falam, você tem que conhecer Recife, tem que conhecer Pernambuco. Mas foi difícil para sair do Rio, porque foi uma cidade muito abundante e muito impactante para mim, em vários níveis. Mas no final consegui para sair, cheguei lá no Olinda, Recife. É, tem tanto variedade de ritmo lá. Tem o maracatu, o baque virado, o baque solto, tem o coco, o sapo xês, o frevo, até o toré, o fulminho lá no Xucuru, lá na Serra de Ururubá. Eu lembro, maracatu teve um grande impacto comigo. Desde quase a primeira vez que eu escutei, e comecei a pensar como seria compus uma música dentro do maracatu, no violão, né? Para ter o sentido do maracatu, mas sim os tambores, porque maracatu é tambor. Eu comecei analisando, e cheguei lá e compus alguns maracatus.
E eu esqueci de falar da Bahia também, que você está do lado, você também chegou para conhecer muita coisa na Bahia. E também Belém do Pará, com Carimbó. Uma coisa que eu achei interessante é que em cada lugar que você foi, você teve vários mestres, se a gente pode chamar assim, entre aspas, de pessoas que acabaram te apresentando muita coisa da música brasileira. Tem alguns nomes que a gente pode citar, que é o Hamilton de Holanda, um mestre na questão do bandolim, do chorinho, Arismar do Espírito Santo, Luiz Paixão, o próprio mestre Zezinho lá no Carimbó. Por isso que eu puxei isso, né, na questão do norte do Brasil. Ou seja, para você, vindo de fora, quando eu digo de fora, sim, você, né, natural dos Estados Unidos e uma visão da música brasileira de uma forma geral, não tão a fundo quanto depois que você chegou aqui. Para você, como é que foi esse impacto quando você começou a ver esses vários ritmos, essa coisa totalmente diferente? E quando eu falo isso, é musicalmente mesmo, né? Porque eu acho que para o músico, quando você vê uma coisa diferente que dá aquele impacto assim, você fala, rapaz, isso é muito bom, sei lá, olha que coisa linda, ou sei lá, nossa, não é tão bom quanto eu imaginava. Fala pra gente, musicalmente, desse impacto da música brasileira, desses vários locais que você acabou circulando.
Realmente, foi quase como começando de novo, como quando eu conheci, teve sorte, estava lá no Jericoacoara, Ceará, né? Morando, é muito bom para manguear lá, para juntar um pouco de grana, mas do nada teve um festival de chorinho e jazz. E teve grandes músicos, JP do Hermeto Pascoal e Clebão Almeida, o baterista, ele tocou zabumba com Dominguinhos. Teve Arismar do Espírito Santo e não conheci nenhum deles. Eu lembro perguntando, ah, você vive com a música? Sem sabendo quem eram essas pessoas. Engraçado. Mas enfim, eu fiquei do lado do Arismar, ele deu tipo workshops, todo dia de graça, alguns estavam pagos, mas eu sabia ele tem alguma coisa muito especial, mas o jeito dele, como ele fica tão fora da caixa, é como tudo que eu conheci na época sobre música derrubou. É como, então foi começando de novo, né? Quase como em Espanha, foi em outro momento assim, quando tudo que a minha sabedoria nesse momento derrubou, é como tem que ir um outro caminho, né? Não sei como explicar, mas foi muito forte. E acho que foi muito estar no lugar certo, no momento certo. E teve a sorte para conhecer o grande mestre de rabeca, Luiz Paixão, que descansa em paz. Ele já passou, acho que um ano atrás, mas estava morando com uma amiga e ela foi produtora. E trabalhou com ele mesmo, então só ficamos batendo papo junto. Lembro ele tentando tocar meu violão e ele não conseguiu, né? Um outro, Hamilton de Holanda, e teve a sorte. Não conheci ele tanto pessoalmente, mas ele deu um workshop muito íntimo em Recife. Ele falou mais sobre a filosofia dele, como ele pratica para ser mais eficiente com o tempo dele. E também o mestre Zezinho. Eu tive a sorte para ir lá na Ilha de Gondwana, lá no Pará. um amigo meu, pariente, falou, você tem que ir a Marapani, que fala lá é onde nasceu o carimbó. Eu fui lá, e foi chovendo, e pensei, o que vou fazer aqui? Então eu fiquei no ônibus, e não parei em Marapani. E fui até o final, que é uma pequena cidade, Marudá, e estava chovendo, eu saí do ônibus pensando, o que estou fazendo aqui? Estava com fome, e fui a esse pequeno restaurante, né, chamado Rambles, e comi, e bati um papo com Rambo, o dono. E falei sobre a minha... Estava procurando carimbó. E ele falou, não, você tem que ir à ilha de Algodoal. Só vai lá no cais e pega o barco. Você já está aí. É como eu encontrei a ilha de Algodoal. Sem saber que existia. Foi muito doido. Mas enfim, no final eu fui lá na ilha de Algodoal. E lá eu conheci... Tem vários mestres lá. Um grande é mestre Chico Braga, que ele já faleceu. Mas mestrezinho, ele tocou o banjo e também o curimbó no grupo Nativos do Canal, é o grupo de Chico Braga. Mas eu teve a sorte para ficar com Zezinho e a esposa dele, Ana, só assando peixe com a melhor farinha e tocando carimbó, e fiquei lá pronto para gravar, escrever letras. E foi realmente como a biblioteca da história do carimbó. Realmente foi muito especial.
Vini, vamos fazer o seguinte, todo convidado aqui no programa eu peço para trazer uma música, dar um pitaco para nós, como a gente faz aqui, é o Pitaco Sons do Brasil, para a gente conhecer mais e mais trabalhos que rondam esse Brasil, esse mundo afora. Então eu vou te convidar agora para você dar o pitaco do programa de hoje, quero saber o que, que você está trazendo de indicação para a gente apresentar para os nossos ouvintes.
Bom, estou trazendo uma música do meu grande amigo Rodrigo Zambrano, falei um pouco dele mais cedo na entrevista, e conheci ele em Puerto de Iguaçu, e ele me mostrou sobre Chorinho. Eu lembro, ele sempre tocou música clássica, mas ele colocou a swing caribenho, então foi tipo Beethoven ou Mozart, mas salsa. Enfim, essa música é chamada Juan Pachanga, do novo disco dele chamado El Poeta, mas todo esse disco é interpretações por violão solo das músicas do grande cantor Ruben Blades. Quero, com muito carinho e amor, compartilhar o trabalho dele com você.
Vamos lá, então. Juan Pachanga com Rodrigo Zambrano, pitaco do Vini de Groove aqui no Sons do Brasil. Vamos ouvir e a gente volta para o nosso terceiro bloco. Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil.
Terceiro bloco dos Sons do Brasil na área aqui, hoje com um papo muito legal com o Vini de Groove, ele contando essas experiências de um músico viajante, caminhando, conhecendo, além de novos locais, novas culturas e principalmente aquilo que ele veio buscar, que é a essência musical de cada lugar que ele passa. E acabamos de ouvir mais uma música do Vini de Groove aqui, que é Nu e Puro. Vini, então fala pra gente de Nu e Puro.
Eu falei um pouco desde a primeira vez por aí, quando eu estava exposto a maracatu, baque virado, e comecei a ter a ideia como seria compor uma música no violão. Mas demorou, a ideia ficou, e realmente foi a época da pandemia. O mundo inteiro teve muito tempo para fazer coisas. Então eu fiquei analisando o ritmo de maracatu, além de outros, Bumbum Meu Boi e Carimbó, mas quebrei minha cabeça. fazendo arranjo no violão só. Então, originalmente, Nu e Puro, a ideia foi tipo chorinho com maracatu. Mas quando eu gravei, o produtor, Flávio Marciano, eu gravei com ele lá no Alto Paraíso de Goiás. Mas, enfim, ele teve a ideia, por que você não coloca como um outro instrumento para contra-melodia e pode ser baixo? E realmente, eu teve sorte, a namorada dele, ela é percussionista do maracatu. Então, ela tocou alfaia, caixa, as agues e tal. Então, tudo fluiu perfeitamente. Contratei ela para colocar a percussão em cima do violão e coloquei baixo. E tocou bandolim também. Teve uma amiga com um bandolim, emprestei, gravei. No final, compus letras também. E a maracatu é muito ligado com a candomblé. E eu quis fazer uma história sobre candomblé, mas sem utilizar os nomes dos orixás. Então, uma amiga, Bela Albrecht, eu pedi ela para cantar comigo junto na música. As letras são um diálogo entre Naná e Oxalá, que fala Oxalá criou os seres humanos de barro. E foi Naná que avisou Oxalá para utilizar barro. Então, as letras dessa música é isso. É Naná falando com Oxalá. E Nu e Puro, somos da terra, nascemos nu e puro. É uma curta história da música.
Muito interessante. E olhem só, é mais um lugar onde o Vini já esteve aqui no Brasil, Alto Paraíso, no Goiás. Um polo cultural efervescente ali em Alto Paraíso também. E, Vini, aproveitando então o momento atual do Vini, eu sei que tem música nova e nós vamos tocar ela encerrando esse programa aqui, mas fala pra gente então como é que tá o seu momento hoje dentro dessas viagens, dessas idas. Como eu disse, hoje você está em São Luís do Maranhão. Como é que o Vini tá trabalhando o momento dele agora?
Estou lançando essas músicas. O ano passado, trabalhei muito gravando Cerrado Cigano, que eu lancei em dezembro, Nu e Puro, com um outro maracatu, Baque de Groove. Eu acabei de lançar uma outra música que está no ritmo de Bumo Meu Boy. Mas eu gravei todas essas músicas juntos. E estou fazendo tipo um turnê. Então, Cerrado Cigano é tipo um baião. Eu fui lá no Exu, Pernambuco, por aniversário de Luiz Gonzaga. Minha maneira para devolver alguma coisa à cultura que me deu tanto. Porque realmente a cultura brasileira me inspirou muito. Então, a ideia foi ir aos lugares onde a inspiração vem, como Cerrado Cigano foi Baião, fui lá no Exu, maracatu Nu e Puro, Baque de Groove foi maracatu, estava lá no Olinda e Recife. Pouco a pouco eu subi a litoral e agora estou em São Luís Maranhão, a terra do Bumo Meu Boi. E eu acabei de lançar uma nova música, Boi de Resiliência. Mas enfim, está indo muito legal. Estou tocando nos bares, passando o chapéu, mas realmente hoje eu toquei muito. A maioria, toda a galera daqui, São Luís. Eu falo, eu compus um boi, está no Spotify, né? E eles olham e eu explico como é a minha maneira para devolver algo à sua cultura. E realmente, isso me faz mais feliz. E vale mais que qualquer real, dólar. Arte, música, qualquer arte, é isso, eu acho. Coisas do coração, né? Eu tô nessa viagem, nesse turnê, é uma chamada, né? Mas realmente estou vivendo meu sonho e o sonho está desenvolvendo cada dia. Sinto abençoado para estar aqui no ar com vocês, compartilhando minha história e minhas músicas com você, Brasil e o mundo inteiro.
Muito bom, Vini. Vou pedir licença para você, vou trazer o segundo pitaco nosso do programa de hoje, inclusive aproveitando sobre esse momento bastante complicado que o Rio Grande do Sul passa hoje. E nós recebemos um trabalho aqui de um cantor e compositor de Porto Alegre, que é o Max Tovo. Então, eu vou, através dessa música, também me solidarizar bastante com o que está acontecendo lá e em breve, com certeza, estaremos já com tudo isso resolvido e essa tensão, esse problema todo aí que o pessoal do Rio Grande do Sul está passando, com certeza vai ser resolvido. Então vamos lá com Max Tovo e a música Outros Verões e a gente volta para botar um ponto final no papo aqui junto com o Vini de Groove.
Thank you. gera um sorriso. Debruçada na varanda, esperando a paz de alguém pra balançar. A pressa é a brisa que passa entre os juncos e some devagar entre a lagoa e o mar. Garças já revoam, dançantes sob o sol. Entre a mata e o taquaral, silêncio é maestro e contratempo. Regendo o pensamento e as calmas ondas do terral. Onde está você neste lugar? Quero te ver, voltar e tantas vezes te encontrar. Nas flores de um flamboyant, junto aos teus lindos cabelos negros, perfumes e cores da manhã. Quero te ver, voltar e tantas vezes te encontrar. Nas flores de um flamboyant, junto aos teus lindos cabelos negros, luz, perfumes e cores da manhã. Ferrugem Gamboa, garopaba até o mar, pousada da lagoa, e outros verões virão pra te lembrar.
Estamos de volta depois de outros verões com Max Tovo e com isso chegamos ao final do Sons do Brasil 475, que teve uma honra imensa em receber hoje aqui Vini de Groove com essa história dele maravilhosa. Eu diria que é uma história assim de bastante força, porque você abrir mão de tudo aquilo que você tem lá na sua terra natal, como ele fez, vendeu tudo que podia, como ele disse aqui, para poder entrar nessa viagem, entrar nessa jornada de meter a cara, tudo em busca de conhecimento, de aprendizado, de conhecer novas culturas e principalmente, claro, dentro da música, que é a linha de frente que o Vini vive. E então, cara, eu quero te parabenizar. Virei muito seu fã por isso, sinceramente, porque a gente sabe que não é fácil. Você sair de casa todo planejado para buscar alguma coisa já é muito complicado. E do jeito que você fez, cara, meter a cara no mundo aí, vambora atrás de um sonho, e principalmente de conhecimento, não é qualquer um que faz, não. Então, antes de qualquer coisa, quero te parabenizar por isso e, na sequência, agradecer por você ter me dado a honra e o prazer de te receber aqui para a gente poder contar um pouquinho. Eu sei que a história é muito mais longa que isso, mas a gente tentou encaixar tudo dentro de uma hora de programa, então muito obrigado mesmo, Vini, por você estar com a gente aqui.
Realmente é uma honra também para estar aqui. Agradeço muito a oportunidade para compartilhar um pouco da minha história, né? É um estilo da vida, a universidade da vida. Não tem diploma, não tem papel por isso, mas as experiências quase não tem explicação, né? Mas isso é uma coisa muito especial. A música realmente é uma linguagem universal. Realmente a arte em geral, porque não precisa entender as letras, né? Eu cantei Jorge Ben Jorge e Tom Jobim sem entender as letras, nada. Quando eu saio dos Estados Unidos, eu só fico ouvindo e repetindo as letras, sem entender nada. Mas então, a música realmente é mágica, pode levar você a todos os cantos do mundo. É uma maneira para unir o povo do mundo. Essa jornada está ligada com tudo isso. Cada um tem sua estrada.
É isso. E Vini, aproveita e faz o seguinte, manda suas redes sociais aí pro pessoal, para que a galera possa te acompanhar também, porque eu sei que você sempre vai atualizando muita coisa por ali também. Então, fala pro pessoal aí como é que eles podem fazer para acompanhar seu trabalho a partir de hoje aí. Quem gostou do trabalho do Vini, eu tenho certeza que muita gente. Manda pro pessoal aí.
Meu nome é Vini de Groove, é V-I-N-I-D-E Groove. E qualquer plataforma digital, Instagram, Vini de Groove, YouTube, e tem o Spotify, Deezer, Amazon, qualquer um, é Vini de Groove.
Legal, eu quero aproveitar aqui também e convidar vocês para seguirem os Sons do Brasil nas redes sociais. Estamos lá no Instagram como @sons.do.brasil. Temos ainda a nossa página no Facebook, @projetosonsdobrasil, e o nosso site sonsdobrasil.mus.br. Ali é onde nós concentramos todos os programas que já foram ao ar. É só você entrar lá que toda a história dos Sons do Brasil está à disposição para você ouvir. E Vini, aproveitando tudo isso, então eu vou pedir, você já falou do lançamento Boi da Resiliência, e então vou pedir para você então anunciar ela aí para que a gente possa encerrar os Sons do Brasil de hoje.
Bom, junto com esses lançamentos do Baião, do Exu, Pernambuco, as Maracatus na Pernambuco, agora estou finalizando esse turnê, essa etapa de lançamentos. E acabei, 1º de maio, lancei Boi da Resiliência, que é uma fusão do Buma Meu Boi, o ritmo regional que bomba a época de São João. E isso é uma fusão com a Chorinho. A ideia que teve na mente foi uma roda de choro, tira o pandeiro e coloca uma batalhão de Bumbo Meu Boi pela percussão. Isso que teve na mente. Emprestei um pandeirão, um tamboronça, as matracas e eu coloquei um pouco de berimbau também para dar um pouco de sabor à percussão. Normalmente Bumbo Meu Boi tem letras, uma toada, né? Mas isso é instrumental. Então, isso é uma interpretação minha da música regional aqui na São Luís, Maranhão.
Quero agradecer a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com o Vini de Groove e, claro, espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muito som, muita história, muita experiência, muito amor, muito humor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Mais uma vez, muito obrigado, Vini de Groove, por estar com a gente nesse programa de hoje, encerrando os Sons do Brasil com Boi da Resiliência, Vini de Groove. Um abraço para vocês e até a próxima semana. Thank you.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.